Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nada mais necessário esse ano do que a nossa Convenção Batista Brasileira escolher como tema Vivendo o Reino de Deus. Já há alguns anos esse tema, né, pregando, testemunhando no poder do Reino, o ano passado, e isso tem acontecido. E esse ano, assim, calhou, foi no alvo, foi precisão de metro esse ano. Pregando, vivendo o Reino de Deus. Isso tem sido uma reflexão nossa durante todo o ano lá na nossa paróquia, né? E eu queria compartilhar com os irmãos algo sobre esse tema, vivendo o Reino de Deus. Vivendo o Reino de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, é realmente a abertura daquele que se convencionou chamar o Sermão da Montanha. Na verdade, não é o Sermão da Montanha. Na verdade, são os ensinos do monte. Aqui não é um sermão, né? São os ensinos. Esses ensinos estão distribuídos no Evangelho de Lucas, mas eles são diretos, é um discurso direto aqui no Evangelho segundo Mateus. E, queridos irmãos, esse texto, ele começa, Mateus capítulo 5, versículo 1, você está vendo aí, e ele termina no Evangelho segundo Mateus mesmo, capítulo 8, versículo 1. Enquanto Lucas está espalhado, esses ensinos, Mateus ele faz um registro direto, 5:1 até o 8:1. No capítulo 5:1, Jesus sobe no monte, os discípulos e a multidão chega, e no capítulo 8:1 diz que ele termina o discurso, então, e segue o seu ministério. Então, o tema desse ano é o reino, não é? A expressão no Novo Testamento, especificamente nos Evangelhos, é Basileia ton oranoi, que Mateus usa, porque Mateus ele escreve para os judeus. Os judeus não concebiam um reino tal e qual Jesus então prega, Deus e um reinado, né? um rei presente com seu reinado, porque os judeus imaginavam, sonhavam com uma libertação do jugo romano. Então, na verdade, na cabeça deles haveria um rei que, de fato, num determinado momento, faria lá uma tropa, faria um séquito, então, um exército, e colocaria os romanos para correr, libertando-se, então, historicamente, geograficamente, e iniciando um domínio político. Aí vem Jesus com uma outra ideia, com outra abordagem. Jesus fala de um reino, mas é um reino no e do coração, dentro da gente. Então a proposta de Jesus, ela difere da cabeça e da expectativa daqueles homens, que num determinado momento, então, Judas se decepciona e diz, bom, esse aí não é o Messias, esse não vai nos libertar, e vende Jesus. Outros, então, em alguns momentos, abandonam de fato, de forma prática, Jesus, deixam Jesus para trás, decepcionados. Aliás, quando Jesus morre e ressuscita, os discípulos voltam aos seus cotidianos, eles voltam à pescaria, todos desanimados e todos tendo desistido dessa ideia, porque não haviam compreendido a dimensão de um reinado. Então, Mateus então usa essa expressão, Basileia ton oranoi, não é? Não teós, não o reino de Deus, mas o reino dos céus, o reinado dos céus. Então, diz assim, então, queridos irmãos, o início desse texto diz o seguinte. Capítulo 5, versículo 1, acompanha aí na sua leitura. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele e seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Eu queria chamar a sua atenção para os detalhes que Mateus enxerga nessa hora, não é? Naquele momento ali no primeiro século, todos os rabis, quando se assentavam, é porque o rabi iria pronunciar alguma coisa muito importante. Então Jesus sobe ao monte, então, Mateus diz que vem os discípulos, vem as multidões, os evangelistas fazem uma distinção entre quem são os seguidores de fato de Jesus, os discípulos, os alunos, aqueles que seguem o rabi, das multidões. E hoje há muita confusão sobre quem é quem, e o Novo Testamento faz essa distinção. Se você é de fato um discípulo, se você é de fato apenas um simpatizante, um admirador, não é? Uma multidão. Mas os discípulos, irmãos, são contados entre aqueles que seguem Jesus. Então esse é o momento solene. Mateus diz, Jesus, ele sobe no monte, ele se assenta, a multidão se aproxima, os discípulos se aproximam e passa a ensiná-los, abrindo a sua boca, note os detalhes. Aqui, queridos irmãos, então, abre-se, então, aquilo que eu chamo de uma constituição. Quando nós éramos católicos, ou quando nós somos católicos, na nossa tradição religiosa aqui no Brasil, nós aprendemos que os santos são aquelas pessoas que têm uma vida especial, que são uma vida destacadas na sua piedade. Então a gente passa então a admirar esses santos, que passam a ser figuras admiradas, e em alguns momentos até admiradas em excesso. São os santos, esse é um santo, essa é uma vida especial. Mas nós vemos, irmãos e irmãs, que Jesus passa a proferir uma constituição para todos e para todas. Jesus pronuncia esse discurso conhecido como os ensinos do monte, para todas as pessoas, as multidões que se aproximam. Jesus lega para a civilização exatamente uma das grandes necessidades que temos de como viver no reino de Deus. E aqui então Jesus passa então a proferir as chamadas bem-aventuranças, e para algumas bíblias, beatitudes, para alguns então, ditosos são, e assim abre como preâmbulo então, esse perfil que é daquele ou daquela que segundo Deus é a pessoa que é feliz. Olha que legal, século XXI, país capitalista. A gente ouve tantas coisas sobre como ser feliz, o que fazer para ser feliz. E Jesus então lega para a gente um discurso que é para todo mundo, para as multidões, para os discípulos, para mim e para você. Então ele passa a compartilhar não o que eu devo ser ou fazer para que eu seja feliz, não como ser feliz de acordo com o que eu penso. Também Jesus não pronuncia um discurso para ensinar as pessoas como ser ou fazer para ser feliz, segundo o mundo, mas como ser feliz, segundo Deus. Quando Deus olha para alguém, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, quando Yahvé olha para a gente, ele diz, olha, é feliz quem vive assim. Então Jesus passa a pronunciar essas 9 beatitudes, essas 9 bem-aventuranças, querendo dizer o seguinte, olha, do ponto de vista de Deus, que é isso que interessa para mim e para você, essas são as pessoas felizes. E Jesus então abre o seu discurso dizendo, bem-aventurado. Queria lembrar que no Antigo Testamento, na cabeça, né, do escritor sacro do passado, do primeiro pacto, da primeira aliança, dos textos consagrados que nós temos, que abre o saltério, que são aqueles 150 cânticos que nós chamamos de salmos, os mismor. O primeiro que abre a série dos cânticos, do saltério, o primeiro cântico quer dizer isso. Segundo Deus, segundo Yahvé, ditoso, bem-aventurado, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Essa é a primeira música do saltério. Asherei Hashé Raish, ditoso, feliz, bem-aventurado, é esse aqui. Esse é o homem, segundo Yahvé, que é feliz. Ele medita na palavra de dia e de noite. Ele não anda na roda dos escarnecedores. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro, às correntes dos rios, cujas folhagens são verdejantes, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz, ele prospera. Olha, quem não é assim é chamado de ímpio. Eles são como pó que o vento espalha. Esses não vão sobreviver no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No Antigo Testamento, segundo Deus, essa é a pessoa feliz. Os tempos não mudaram. Segundo Yahvé, o homem feliz é esse. Aí vem Jesus. Você sabe que Jesus não é fraco, não. Jesus vem para causar. Então ele profere essa constituição, que são para todas as pessoas. E a gente então passa a ter uma cultura muito estranha. A gente destaca as pessoas, que olha, esse aqui é uma pessoa piedosa, é envolvida com uma igreja. Olha, esse aqui não é tanto, ele é apenas membro da igreja. Olha, esse aqui é uma pessoa de oração. Esse aqui é um crente tipo A, esse aqui é um crente tipo C, ele não ora. Esse aqui é federal, mas esse aqui é municipal, esse aqui é de baixo calão. Esse aqui é crente alto clero, ah, esse aqui é baixo clero. Mas Jesus, irmãos e irmãs, quer dizer que esse discurso é para todos. Feliz é o homem, quem quer que seja esse homem, quem quer que seja essa pessoa, se é discípulo, se é multidão, de acordo com Deus, o ponto de vista de Deus, é bem-aventurado. E aí eu queria compartilhar com vocês o significado dessa palavra, makarion. Macarioi não é apenas o feliz, como diz algumas bíblias. Feliz é o homem, diz assim o primeiro bem-aventurado. Feliz os pobres de espírito, ditosos os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito. Macarioi quer dizer mais do que feliz, do ponto de vista de Deus. São mais do que felizes, são felicíssimos, são felicíssimos. Vocês entenderam? Feliz vezes dois, feliz, felicidade é o cubo. São felizes vezes mil, são muito felizes, mas muito felizes mesmo. Não sei se vocês entenderam, mas assim, feliz pra caramba, feliz, olha, feliz, muito feliz. E então Jesus então passa a detalhar esse perfil que deve pertencer a mim e a você. Então ele começa, aqui não é o nosso propósito, então desdobrar, explorar todas as bem-aventuranças, mas ele começa dizendo, bem-aventurado, muito mais do que feliz, macarióis, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Imagina Jesus, JC falando lá para os caras lá da biqueira, os federados da religião, todo mundo ali ouvindo, e Jesus dizendo o seguinte, olha, mano, a parada é o seguinte, no Novo Testamento é muito interessante que tem o pobre, na nossa cabeça, né? Tem o pobre, aquela pessoa que a gente diz, poxa, pobre coitado, né? Não coitado, é um injustiçado, é uma pessoa que não tem muita chance, a gente diz que ele é um pobre. Ah, coitadinho, oh coitado, é o pobre. Mas tem também aquele pobre, que é aquela pessoa que trabalha pra caramba e não consegue as coisas, não tem nada. Ele trabalha, ele trampa, tá? Ele ganha pouco, mas a gente diz, olha, esse aqui é um pobre, ele não é um rico, não é a pessoa que tem condição. Agora tem um pobre, que é assim, que é o pior de todos os pobres, pitorros no grego, o desprovido de nada. Sabe aquele cara que chega assim, meu, se não for você, eu sem chance, eu nem vou viver, eu não tenho nada, eu não sei como sobreviver, não sei como ficar em pé, eu tô na tua mão. Jesus está se referindo exatamente a esse pobre, o desprovido de tudo, aquele cara que não tem nada. Quem é o pobre de espírito? É aquele sujeito que é absolutamente, completamente, genericamente, profundamente, totalmente dependente de Deus. Esse é um pobre. Ele pode ser até rico, ele pode até ter bens, ele pode ser até um cara classe média, ele pode até ter bens, mas ele confia e só confia totalmente, integralmente, inteiramente, totalmente em Deus. Muito mais do que feliz. Essa é a primeira bem-aventurança, a primeira beatitude. É aquele que confia inteiramente e completamente em Deus. Será que eu sou essa pessoa? Será que você é essa pessoa? E gostei, assim que começou o culto, o pastor faz essa referência da criança que pula. A criança que pula. Hoje devia ter um monte de crente pulando. A gente pula para Deus porque a gente confia em Deus. Não importa a altura e a distância que nós estamos dele, a gente salta porque a gente sabe que jamais, como nós cantamos, jamais ele vai sonegar, ele vai se afastar ou deixar a gente cair. Seu amor, sua segurança, o seu seguro não falha. Nós cantamos aqui. Portanto, irmãos e irmãs, quem é muito mais do que feliz? Aquele ou aquela que confia inteiramente em Deus. A gente convive no mundo, num jeito capitalista de se fazer, a gente encontra algumas pessoas que são alegres de acordo com as circunstâncias. Se o cara está sem muita conta, se o cara está com um dinheirinho lá na poupança guardado, então ele é nós. Graça e paz, graça e paz, aleluia, glória a Deus. Mas se o cara está lascado, carnezão, casa, Bahia, atrasado, graça e paz, irmão, tudo bem? Ah, não sei. Tudo certo? Estou indo. Estou indo para onde? Então, a gente hoje, a gente oscila de acordo com as circunstâncias. A gente fica apreensivo com relação ao futuro. A gente, irmãos, oscila de acordo com a nossa condição momentânea, de acordo com as circunstâncias externas. Irmãos e irmãs, muito mais do que feliz. De acordo com essa constituição do Senhor, é aquele que confia inteiramente em Deus, absolutamente em Deus. E aqui eu lembro a oração lá do profeta Sofonias: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja verde nas oliveiras, ainda que o campo minta, que ele sonegue, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e na força do seu poder, diz Jesus. Deles, olha a possessão, Deles é o reino, diz a primeira beatitude. Deles é o reino dos céus. E a expressão aqui, irmãos, de toda essa fala de Mateus é muito interessante. É Basileia Tora Nós. A Basileia, a capital da Suíça, exatamente essa palavra. Basileia, reinado. Não é reino, conforme a gente traduz, é reino. Mas o reinado, a ação de Deus na vida daquele e daquela. Ou seja, quanto mais pobre eu sou, quanto mais dependente dele eu sou, mais ele reina na minha vida. E a oração do Pai Nosso faz essa referência. Venha a nós o teu reinado, que o Senhor mande, não eu. Que o Senhor seja de fato o rei. E a gente canta tantas vezes, reina em mim com o teu poder. E a gente quer, irmãos e irmãs, exatamente tentar compreender e aplicar o que seria o reinado, a ação de Jesus reinar em nossas vidas. E nós fizemos a referência a um desses textos, Filipenses 2, de 9 a 11, que diz assim, que toda a língua confesse e que todo joelho se dobre, e a gente declara que Jesus é o Senhor, o Kyrios, o dono, ele é o Senhor, o Rei. E uma das preocupações, irmãos, dos discípulos, ao tentar detectar, ao tentar descrever esse reinado, é exatamente com relação à nossa cabeça, do jeito que a gente pensa. E os discípulos dizem assim, olha, quando vier o teu reino, quando será o tempo e as estações? Atos, capítulo 1, versículo 5 em diante, o último bate-papo de Jesus, intimista com seus discípulos. A preocupação dos discípulos é quando seria o reino. Em determinado momento, em Lucas, Jesus diz, o reino de Deus, o reinado de Deus já está dentre vocês. Não vão dizer, olha, o reino dos céus é ali, ó, na rua Xingu. Olha, o reino de Deus está ali na Avenida Celso Garcia. Não, não. O reinado de Deus, o reino de Deus acontece no coração daquele que confia nele, daquele que amanhã vai ter uma segunda-feira, aqui está alguém cujo coração, quem manda é ele. Deles é o reinado dos céus. Os céus reinam no coração daquele que se permite e se submete. Portanto, irmãos e irmãs, aí Jesus vai para as bem-aventuranças, que aqui é um papel, o pastor vai pregar aqui sobre isso, as beatitudes. E diz o texto bíblico, então, que há nove frases dessas que se abrem com os mais do que felizes. Portanto, irmãos e irmãs, o resultado daquele e daquela que vive a felicidade do céu, aquele resultado daquele e daquela que vive sob essa perspectiva do comando, do poderio de Deus, daquele que se submete à vontade de Deus, é o conflito, é a oposição. Pode olhar aí que as últimas beatitudes diz assim, uma vez que você é um feliz conforme Deus, olha só, versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Fiquem felizes, se alegrem, porque os profetas também foram injuriados. Quando nós, irmãos e irmãs, vivemos sob essa perspectiva do reinado de Jesus na vida, a gente termina se colocando em oposição ao mundo, do lado contrário, do lado adverso, do lado frontalmente oposto ao mundo. Aqui está o curso do mundo, aqui está como você deve ser feliz de acordo com o mundo, aqui está o que você deve fazer, quanto você tem que gastar, o que você tem que ter, adquirir e obter e duplicar. Do outro lado não, do outro lado está aquele feliz conforme Deus. Esses serão perseguidos, esses não compactuarão com o curso do mundo, esses viverão a felicidade e o contentamento do reinado de Jesus na sua vida. Portanto, irmãos e irmãs, eu queria terminar fazendo um desafio para você, que é dessa forma que esse pedaço, essa perícope, esse texto pode ser fechado. O discurso é longo. Você pode, o nosso propósito lá na nossa paróquia é tentar compreender o reino de Deus, o jeito do reino, o jeito do mundo. E aí Jesus então vai detalhando como é que isso acontece, como é que isso é tão oposto. No mundo você tem que adquirir, acumular riquezas e servir a mamon. E Jesus adverte que aquele que é feliz conforme Deus, aquele que vive o reino, acumula riquezas que a traça e a ferrugem não corrói. Vendo o mundo lá, o mundo, cara, isso aqui são meus amigos, isso aqui são meus inimigos, tem que matar os caras. Hoje a gente vive esse clima de polarização política, ou você é flau, é flu, ou você dá, ou você desce, ou você vai pro pau, ou vai o racha. No reino não é assim. No reino não temos inimigos. No reino a gente não deseja mal para o outro. No reino a gente saúda aqueles que não são nossos irmãos. Esse é o reino. Esse é o espírito do reino. O reino é diferente. E os caras estão brigando, estão perdendo amizade por causa de ideologia política, defendendo velhas raposas ou novos messias. Aqui está o reino. No reino a gente não é de direita nem de esquerda. A gente é do alto. A gente é do reino. A gente vive uma outra vida, a vida abundante, que é a vida que Jesus detalha até Mateus capítulo 8, versículo 1. O desafio que eu quero deixar para você e para a minha vida é que, vivendo o reino de Deus, se submetendo a esse reinado e indo para esse conflito em que nós somos lançados quando a gente é feliz conforme Deus, está aqui no finalzinho. Diz assim: Jesus, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal, vocês sabem, a grande briga hoje é com sal, né? Às vezes a gente vai almoçar, está com pouco sal. Nunca reclame por causa do pouco sal, sempre agradeça. Minha esposa, que maravilha, está com pouco sal. Que bênção, está sem sal. Gente, é sempre bom não ter sal, beleza? Está combinado? Reino de Deus, menos sal. Sim, você está no reino. Então, irmãos, a nossa função é salgar. Da mesma forma que a presença do sal é um tempero que muda todo o sabor da comida, a nossa presença de homens e mulheres do reino deve ser influenciar essa sociedade em declínio. Da mesma forma que os irmãos hipertensos, aqui temos aqui, graças a Deus temos pouco, né? Só o dízimo talvez, de irmãos hipertensos, que tem que cortar o sal. O que o sal faz? O sal vai para a corrente sanguínea e aumenta o que? A pressão. A pressão. O que Jesus quer dizer é isso, que a presença desses e dessas do reino deve aumentar a pressão, deve causar, deve fazer diferença. Porque se a gente não fizer a diferença, para nada nós servimos, senão para sermos pisados. Porque no primeiro século, no segundo, o Império Romano fez um negócio chamado Pax Romana e fez estrada para todo lado, ligou todo o império, e grande parte dessas estradas era feita com sal que não salgava. Olha, para nada serve senão para ser pisado pelos homens. Da mesma forma que o sal que não salgava virava terra, não fazia diferença. Jesus quer dizer isso, que se a gente não faz essa diferença, se a gente não influencia, se a gente não dá um tempero para o mundo, irmãos e irmãs, a gente não está cumprindo o nosso papel. E depois ele adverte: vós sois a luz do mundo. A luz do mundo, os luzeiros do mundo. Nós somos, irmãos, o farol que resta para essa sociedade perdida, a sociedade na escuridão, e nós os luzeiros. Olha que coisa interessante. Jesus disse: eu acho que nenhum de nós aqui pega uma lâmpada, deixa eu colocar aqui esse LED para iluminar embaixo da mesa. Só você não tomou seu remédio, cara pálida? Como assim? A luz não é para isso. A luz é para sinalizar. A luz é para iluminar quem está perdido. Nós somos essas pessoas. Aqueles e aquelas que se submete ao reino, que confia no Deus do reino. Aqueles que são do reino, eles são o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus arremata dizendo assim: assim resplandeça, versículo 16, a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que atitude bonita. Glorificado seja Deus por essa vida que está fazendo diferença. Olha que gesto bonito, olha que coisa legal. Essa pessoa, ela está salgando, ela está iluminando. Glória a Deus por essa vida. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, sendo assim. Porque ser assim não é para alguns especiais. Ser assim, esses mais do que felizes, esses bem-aventurados, não é para pastores e missionários, não são para cristãos especiais. Aquele irmão é do ministério, então ele é assim. Não, é para todo mundo, cara pálida. É para mim, para você, parça. É para nós. Amanhã, quando a gente entrar no nosso ambiente de trabalho, quando a gente passar o cartão, amanhã quando a gente assinar o ponto, amanhã quando nós estivermos na nossa sala de aula, amanhã, nós, como os mais do que felizes, os felicíssimos, rei do reinado de Deus, o reinado dos céus, que é uma permissão que a gente dá para Ele reinar. Ah, Senhor, vai reinando em mim. Quais são as áreas da minha vida que eu devo submeter ao reinado dEle? É disso que Jesus está falando. Por isso que esse tema, vivendo o reino de Deus, precisamos de método, em cima, na jugular. Precisamos discutir o que é isso. Isso não é ser religioso apenas. Isso não é apenas vir ao culto na igreja. Isso não é apenas ser membro da igreja. É viver o reino. E quando a gente vive o reino, a gente melhora como pessoa. Como esses exemplos que nós vimos aqui. Que a irmãzinha com 200 anos, né? Podia botar aqui, né? Igreja Batista Betel. A igreja que dá banheiro para os membros. Mas legal, né? O marketing. Aí apareceu um monte de vozinha aqui de 200 anos. Eu também quero meu banheiro. Isso é o reino. É chegado o reino de Deus. Disse então João Batista, anunciando Jesus. Aí vem Jesus, capítulo 4, depois da tentação. É chegado a vós o reino dos céus. O reino, irmãos, está adiante para a gente vivê-lo. O reino não está atrás, não está no nosso passado. O reino está na nossa frente. É hora de seguir para frente. É hora de seguir influenciando, sendo sal e sendo luz, para frente. Não é o passado, já foi o passado. Ninguém vai fazer diferença no passado. A gente vai fazer diferença no futuro. Então a gente quer ver, irmãos, a Igreja Batista Betel, a Igreja do Reino, a Igreja que serve, a Igreja mais do que feliz, a Igreja felicíssima, uma Igreja se opondo à sociedade, com as pessoas contando experiências de briga. Olha, eu estou no conflito lá no serviço, lá com os meus amigos, não por causa de coligações partidárias, não por causa de candidatos, mas por causa do reino, que eu vivo o reino, e esse mundo não vive o reino, então a gente se choca. Mas o importante é que eu oro assim: venha o teu reino, reina na minha vida, é o que vale. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Eu vou deixar essa tarefa para você fazer uma leitura melhor, mais profunda, mais reflexiva com relação ao reino de Deus e essa proposta de Jesus de mudança do coração, mudança de mente, e o país melhor surgirá a cada dia que mais irmãos compreenderem o que seja o reino, essa abordagem, essa proposta de Jesus que mexe com a vida da gente. Amém? Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que nós vivamos o teu reino, que nós, ó Deus, tenhamos como prioridade, busquemos em primeiro lugar, conforme diz o Evangelho de Mateus 6,33, o reino de Deus. É chegado a nós o reino de Deus. Que vivamos, ó Deus, o reino. Que ao viver o reino, ó Deus, sejamos membros da nossa igreja melhores do que somos, mais interessados, que se importe pelos outros, que procuremos, ó Deus, nos ocupar com os outros, que sirvamos a nossa igreja, ó Deus, em inteireza, para que ela cresça em todos os sentidos, porque quando a gente vive o reino, nós servimos mais e queremos servir mais ao Senhor do reino. Ó Deus, em nome de Jesus, deixamos aqui o teu desafio para cada um de nós. Amém e amém. Amém, irmãos.